PL, Valdemar Costa Neto, foi usada exclusivamente para custear um show da dupla sertaneja Taeme e Thiago. A apresentação foi realizada na festa de peão de boiadeiro em Guaimbê, município de 5.500 habitantes no interior de São Paulo. Formalmente, a emenda de comissão está registrada em nome do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo a investigação, no entanto, parlamentares da legenda eram utilizados para formalizar indicações definidas pelo presidente do partido, que não tem mandato. Sóstenes disse que, apesar de aparecer como responsável pela destinação, a recomendação da emenda é de natureza compartilhada. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A diarista Paola Cirino foi indiciada pelo latrocínio de um casal de idosos em Belo Horizonte. O crime é o roubo seguido de morte. Segundo a investigação da Polícia Civil, a mulher foi ao apartamento das vítimas com a intenção de dopar os dois e furtar bens do casal. Quatro pessoas que compraram os objetos levados pela diarista vão responder por receptação. E o atacante Balogun afirmou que a intervenção do presidente Donald Trump afetou a seleção dos Estados Unidos antes da eliminação na Copa do Mundo. O jogador disse que a equipe americana teve de lidar com o barulho externo após a decisão da FIFA que o liberou da suspensão para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final. Trump admitiu que entrou em contato diretamente com o presidente da entidade máxima do futebol para pedir uma revisão. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação. Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil, com Cássia Regina.
E com Carlos Alberto, uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, e para os nossos ouvintes também.
Muito obrigado a todos que nos ouvem e veem, assistem por áudio e vídeo. E vamos começar com um assunto que já tratamos ontem, mas que hoje está sendo amplamente debatido na imprensa internacional, que é o caso dessa informação do Trump, decisão do presidente Donald Trump, de cobrar um pedágio pelo trânsito, pelo tráfego de navios do Estreito de Hormuz. Há duas discussões principais que estão sendo feitas nos meios internacionais. A primeira é o seguinte, o Trump não tem autoridade legal para fazer a cobrança do pedágio, porque se trata de águas internacionais. Águas italianas são águas internacionais. Pela legislação conhecida, pela legislação internacional, ali são águas internacionais. Elas não pertencem a nenhum país. Aliás, foi um argumento usado pelo próprio Trump quando o governo do Irã se manifestou dizendo que ia cobrar o pedágio e o governo de Trump disse que não podia cobrar. E agora ele está dizendo o seguinte, que ele não está cobrando pedágio propriamente dito, mas está cobrando pelos serviços de proteção que ele vai dar aos navios que transitam ali pelo Estreito de Hormuz. Também não tem autoridade legal para isso. Não tem autoridade legal. Então, não tem autorização da ONU, dos órgãos internacionais, etc. Então, essa é uma primeira discussão que está sendo feita. A segunda, e é muito grave, é que é o seguinte, 20% de pedágio, 20% sobre o valor da carga de pedágio, é muito caro.
É um percentual extorsivo.
Até as autoridades iranianas disseram que esse pedágio é muito caro. Uhum. Né? E você fala, ele disse o seguinte, a expressão do Trump é 20% sobre o valor da carga. Agora, você imagina um barril de petróleo que está valendo, sai lá do porto a, digamos, ele no mercado chega a 80. Vamos fazer duros assim. Que ele saia do porto lá a 80 dólares do barril. Toca 20% em cima, vai a 96 dólares. ganhar 93 dólares. Quer dizer, só isso, quer dizer, o mercado internacional de petróleo, ele balança quando há uma variação de preço de 5%, 7% e tal. No caso, haveria uma variação direta de 20%. E isso seria muito, muito, muito caro. Especialmente para os países que não é caro para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são grandes produtores de petróleo, uhum. São até exportadores. Mas para os países que são dependentes da importação de petróleo e de gás liquefeito, fica muito caro. Fica muito caro, então esse é um outro problema. O segundo, o terceiro problema, é como é que o Trump vai fazer a quantidade de navios que tem que ser colocados, navios de guerra que tem que ser colocados para proteger os navios de carga, é um custo absurdo para os Estados Unidos. Terceiro lugar, continua o preço alto do petróleo, que vai bater na gasolina lá nos Estados Unidos, e que é um dos problemas que o Trump está enfrentando no processo já político lá dos Estados Unidos, que foi a alta da gasolina e do diesel. Bom, tem Copa hoje?
Hoje tem Copa. E aí, o que você apostou no bolão? França ou Espanha?
O bolão eu até já desisti.
Ah, não pode. Não pode desistir. Por quê?
Sabe por quê? Porque eu perdi uma rodada inteira que eu esqueci de palpitar.
Ah, esqueceu de palpitar.
Uma rodada inteira. Aí, como eu perdi, eu adotei a seguinte tática. Para eu me recuperar, eu precisava que todos os jogos dessem zebra. Então, eu apostei em todas as zebras. Marrocos e França. Marrocos. Ah. Né? E a Inglaterra e Suíça. Suíça. Eu fui apostando tudo contra. E aí, obviamente, deu tudo errado, né? Então, eu tô desistindo disso. Eu acho o seguinte. Nessa época, todo mundo pode se manifestar sobre futebol. E eu entendo um pouquinho de futebol. Uhum. Como ex-jogador, né?
Ah, ex-jogador. Olha.
Tá todo mundo rindo aqui.
Tem lugar de fala. Uhum.
Tá. Mas é o seguinte. Em nome do bom futebol, é melhor que a França ganhe. Melhor do bom futebol, futebol bonito, futebol de dribles, toques, craques em campo, jogadas maravilhosas e tal, é melhor que a França ganhe, que isso dá um up para o futebol. A Espanha é aquele joguinho meio chato, meio retrancado, de fica trocando a bola o tempo inteiro e tal, não sei.
Mas não leva gol, né?
Hã?
Mas não leva gol, né?
Pois é, não levou um gol na Copa inteira. E nas últimas duas partidas... oficiais entre França e Espanha, deu Espanha. Espanha em 2024 na Liga das Nações, Espanha em 2025 na Eurocopa.
Eu tô apostando na Espanha, tô me sentindo ousada.
É mesmo?
É.
Não, a Espanha já ganhou da França duas vezes em jogos que eram decisivos, né? Então é isso. E hoje, o que é? 14 de julho.
É
a data francesa, né? 14 de julho, que é a queda da Bastilha.
Exatamente.
Então, é um motivo a mais para os franceses. Hoje eles vão cantar o hino a plenos pulmões, né?
Verdade.
Bom, pergunta à nossa produtora Ana Luísa Bessa. Já temos o Igor Cardim. Voltamos então agora às questões nacionais, e o Igor Cardim tem informações de Brasília. Foi aprovado o aumento de etanol na gasolina. Igor Cardim.
Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde também para os nossos ouvintes. Pois é, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou hoje o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%, é o chamado E32. A medida terá validade de 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, de acordo com a Lei do Combustível do Futuro. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a mudança deve reunir a reduzir a necessidade de importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e busca ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país diante da instabilidade no mercado internacional de petróleo e combustíveis, justamente por conta da guerra no Oriente Médio. A decisão foi baseada, segundo o Ministério, em estudos coordenados e realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Os testes avaliaram veículos leves e motos, incluindo modelos com motores não flex, e indicaram que a mistura E32 apresentou desempenho, consumo, dirigibilidade e emissões equivalentes aos registrados com percentuais menores de etanol. Paralelamente, segundo o ministro, seguem estudos para avaliar a viabilidade da mistura com 35% de etanol, chamado de E35. O colegiado também aprovou hoje novas diretrizes para reforçar o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis. A resolução fortalece a atuação de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo e prevê ações baseadas nas análises de risco e mecanismos de rastreabilidade das operações de compra, venda e estoque, e incentiva também a atuação integrada do PROCON com os ministérios públicos, polícias e órgãos fazendários, justamente para fazer a fiscalização dessas resoluções aprovadas hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação do Igor Cardim, direto de Brasília. E continuamos em Brasília agora com a Rani Veloso, que é o seguinte: o ministro Flávio Dino deu prazo para que o secretário do Tesouro Nacional informe sobre a possibilidade de dar um arranjo técnico para códigos, padrões contábeis, etc., que permite identificar as tais emendas parlamentares, de onde saem e para onde vão. Rani Veloso.
É isso mesmo, viu, Sardenberg? Boa tarde a você, a casa e a todos que nos acompanham. O ministro Flávio Dino determinou, sim, que o Tesouro Nacional informe se é possível padronizar esses códigos do dinheiro liberado para facilitar o rastreamento desde a indicação das emendas parlamentares até o uso final da verba. Ele também deu um prazo de 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência no repasse das emendas. Em uma nova decisão de hoje, o ministro subiu o tom contra o uso irregular do dinheiro público por políticos sem mandato. Flávio Dino afirmou que as leis em vigor proíbem o que classificou como terceirização e privatização das emendas parlamentares. O ministro foi categórico: apenas deputados e senadores no exercício do mandato podem destinar os recursos. Flávio Dino afirmou que é anômalo que ex-parlamentares e dirigentes partidários mantenham cotas orçamentárias informais, uma vez que os mesmos não têm legitimidade para interferir na destinação das emendas. Dino fez um alerta direto também sobre as eleições deste ano. Afirmou que a situação se torna ainda mais grave se for comprovada a ligação entre essa, abre aspas, esdrúxula terceirização de emendas, fecha aspas, e projetos eleitorais. Segundo ele, isso representaria um choque frontal contra os valores da Constituição. A decisão é um desdobramento direto das investigações da Polícia Federal sobre desvios de verbas públicas. Na última semana, Dino já havia ordenado o bloqueio de bens de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, foram 119 milhões bloqueados, e de Eduardo Cunha, né? A decisão veio a público no último domingo. O ex-presidente da Câmara e ex-deputado federal teve ali 6 milhões de reais bloqueados, ambos sem mandatos, mas comandavam a distribuição de recursos públicos ali nos bastidores da Câmara dos Deputados, inclusive com uma servidora em comum atuando em favor do dois, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, é citada nas investigações da Polícia Federal. E isso configura, né, suspeita de crimes como desvio, peculato e associação criminosa. Inclusive, o ministro afirmou, ressaltou nessa decisão de hoje, que repassar o controle do orçamento a terceiros, que no caso seriam esses servidores da Câmara que ajudavam os dois políticos, cria uma oligarquia parlamentar ilegal e incompatível também com a Constituição. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação de Rani Veloso, de Brasília. E agora é intervalo, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Proposta de lista de espécies exóticas invasoras em análise no âmbito federal, importações de pescado e novas regras para o transporte animal em consulta pública. Estes foram alguns temas que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, por meio de sua Comissão Técnica de Aquicultura, debateu em reunião recente. Também foram abordados os possíveis impactos econômicos dessas medidas, como riscos à produção, às exportações e à abertura de mercados internacionais. A comissão alertou ainda para a necessidade de medidas preventivas e de planos de contingência para evitar a entrada de doenças no país, já que as condições sanitárias do pescado importado seguem sendo uma preocupação do setor.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Atenção, a Saga Toyota acaba de confirmar uma oportunidade extraordinária. Corolla 0 quilômetro de 197.120 por apenas 177.120. Com a melhor avaliação do seu usado na troca. Uma condição especial por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem maior. Olha a vida.
CBN Brasil.
Agora meio-dia, 19 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário local e com prestação de serviço importante, porque os interessados em participar dos cursos gratuitos abertos pelos Centros de Referência da Mulher Brasileira têm até sexta-feira, dia 17, para fazer as inscrições. São 500 vagas gratuitas e aí tem curso de designer de sobrancelhas, tranças e penteados afro, celular sem medo, e aí é um curso de alfabetização digital 50+. Ainda curso de massagem profissional. Como eu disse, os interessados podem se inscrever até 17 de julho, matrículas que podem ser feitas presencialmente nas unidades do Recanto das Emas, Sol Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2, ou por meio do formulário digital oficial. Cada unidade disponibiliza 125 vagas. A inclusão do curso de massagem, né, que é a grande novidade desse ano, acompanha as oportunidades de um mercado em expansão. Podem participar mulheres com 18 anos ou mais e adolescentes a partir de 16 anos, desde que sejam mães e apresentem comprovação. As formações são gratuitas e incluem material didático, lanche durante o intervalo, monitoria para crianças a partir de 3 anos e certificado de participação para quem cumprir os critérios de frequência e desempenho. Também é possível se inscrever em mais de uma modalidade, desde que não haja conflito entre os horários. Lá no site da Agência Brasília, inclusive, está disponibilizado, né, os endereços de todos os Centros de Referência da Mulher Brasileira, o CRMB, mas só para reforçar, Sobradinho 2, São Sebastião, Sol Nascente e Recanto das Emas. Agora meio-dia, 21 minutos, a gente volta ao CBN Brasil, daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Brasil.
Bem, voltando com as reportagens aqui da nossa redação, temos o Pedro Fagundes, que atualiza a situação da guerra do Oriente Médio. Muito obrigado, Pedro, por favor, sua informação.
Boa tarde, Stardenberg, e também aos nossos ouvintes. Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete retomar hoje o bloqueio naval contra o Irã no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de um quinto de todo o petróleo do planeta, e cobrar um pedágio de 20% sobre toda a carga que passar pelo estreito. A interdição está prevista para daqui a pouco começar às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Bom lembrar que a Organização Marítima Internacional lembra que nenhum país tem direito legal de cobrar pedágio, ameaçar, impedir ou dificultar a passagem de embarcações em águas internacionais. A ameaça de Trump ocorre em meio a uma nova escalada da guerra entre Estados Unidos e Irã, porque nesta manhã, autoridades iranianas denunciaram 3 novos ataques americanos no oeste e também no sul do país. Já do outro lado, o Irã ampliou os ataques no entorno do Golfo. 2 petroleiros dos Emirados Árabes Unidos foram atingidos no Estreito de Hormuz e outro petroleiro foi atingido em águas de Omã. Essa fala do Trump também contradiz uma declaração feita por ele próprio em junho, quando disse que não cobraria nenhuma taxa no estreito. Sobre essa análise, a CBN conversou hoje cedo durante o Jornal da CBN com Rafael Chaves, que é professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, e ele colocou um comentário a respeito sobre como enxerga essa nova bravata de Donald Trump e como ela não deve representar uma aplicação efetiva destas taxas no Estreito de Hormuz.
O Trump, ele, antes de ser político, ele sempre foi empresário, né, negociador. Então a impressão que eu tenho é que ele usa essas declarações muito mais como uma ferramenta de negociação e para dizer que o Irã não deve controlar ali o estreito, né? Então eu não acredito que quando a guerra terminar a gente vá ter uma tarifa elevada dessas de forma permanente.
No Brasil, o presidente Lula também criticou a proposta de pedágio marítimo e chegou a acusar Trump de praticar pirataria internacional. Isso também reflete no mercado estrangeiro financeiro, que o petróleo continua em alta. O barril de petróleo do tipo Brent, que é o mais praticado no mundo, está na casa dos 84 dólares, o que representa uma alta de 14% em relação à semana passada, quando chegou a 70. Mesmo assim, as ações aqui no Brasil da Petrobras perderam força nesta manhã. Depois de subirem mais de 1%, passaram a cair a 0,79, cotadas a R$ 40,34. Eu conversei com economistas do Valor Econômico que explicaram para mim que a explicação desse movimento tem a ver com movimentação global dos juros. Um dado de inflação dos Estados Unidos veio abaixo do esperado e reduziu no curto prazo o temor de uma alta mais forte dos juros americanos e com isso a Petrobras, mesmo com essa alta do petróleo, opera neste momento em baixa. O Ibovespa, por outro lado, opera em alta de 0,40% aos 176 mil pontos. Sardenberg e Cássia.
Muito obrigado. Essa informação do Pedro Fagundes, direto aqui da nossa redação.
Momento da Política, com Merval Pereira.
Merval? Alô, Merval?
Tivemos um problema na conexão com o Merval Pereira. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, repórter CBN, aí na sequência a gente ouve o Merval em melhores condições.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Brasil.
Agora é meio-dia, 29 minutos. Eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, a Justiça do DF manteve a condenação do Mercado Pago por negativar indevidamente o nome de um consumidor com base em um empréstimo que ele afirmou nunca ter contratado. Ele descobriu a vítima de pouco mais de R$200 ao tentar fazer uma compra a prazo. Em sua defesa, a instituição financeira alegou que a contratação foi feita com documentos pessoais e biometria facial. Só que os desembargadores entenderam que uma selfie usada apenas para comparar a identidade do cliente não comprova por si só a autorização para o empréstimo. O tribunal destacou que faltaram provas, como registros de acesso, geolocalização, identificação do aparelho utilizado e comprovação de que o dinheiro foi efetivamente creditado ao consumidor. Por isso, o contrato foi considerado inexistente e foi determinado o pagamento de R$1.000 por danos morais. A decisão foi unânime. E eu estou de olho aqui no trânsito, nas principais vias que cortam o DF. E já aviso o motorista que passa pela Epiaçu que a gente tem um pouquinho de lentidão ali na altura da Nova Cap. Nada demais, tá? Só tem um pouquinho de paciência, mas fica aqui o aviso. E também na Elmo Cerejo, ali no túnel Rei Pelé, no sentido EPTG. Trecho curtinho, mas a velocidade cai para 15 km por hora. Chegou na EPTG, trânsito está fluindo bem, assim como na estrutural. Agora meio-dia, 31 minutos, a gente vai voltar ao CBN Brasil e daqui a pouquinho eu tô de volta com mais informações. Até já!
CBN Brasil.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Subiu para 16 o número de presos em uma nova etapa da Operação Contenção. Pelo menos 3 suspeitos ficaram feridos. A ação mira a expansão territorial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Hoje são cumpridos mandados judiciais nas comunidades Cidade de Deus, Muzema e Sapé, na zona sudoeste da capital fluminense. Os policiais civis e militares também combatem os roubos de carros na região. 14 escolas e 3 unidades de saúde fecharam. Uma funciona parcialmente por medida de precaução. Os interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre podem se inscrever entre hoje e a próxima sexta-feira. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. A Serra de Santa Catarina registrou geada e mínimas negativas nesta terça-feira. Em São Joaquim, carros amanheceram cobertos de gelo e os termômetros marcaram menos 3,06 graus. Também registraram temperaturas negativas as cidades de Bom Jardim da Serra, Urupema e Urubici. O governo francês mobilizou um forte esquema de segurança para esta terça-feira. Hoje, as comemorações do dia da queda da Bastilha coincidem com a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha. Ao todo, 7 mil policiais e 2 mil bombeiros foram deslocados para Paris e arredores. O jogo está marcado para as 4 da tarde e a equipe que vencer disputará a decisão no domingo. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,42% aos 176.473 pontos. O dólar comercial está em baixa de 1,19%, negociado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,80, queda de 0,69%. No horário de Brasília, meio-dia e 34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Schadenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Merval, a tática aqui do... Nós estamos falando aqui da questão eleitoral e a gente já comentou algumas ocasiões aqui de passagem, mas a tática, digamos assim, a expectativa do Caiado é que a candidatura do Flávio Bolsonaro desmorone, né?
Eu tenho a sensação, tudo que eu conversei com eles e com os assessores, é que eles esperam que o Caiado surja no momento em que o Flávio começar a cair, o Caiado comece a subir e chegue perto de 10%. Ele está em torno de 5% nas pesquisas. Então, aí seria o ideal para fazer um acordo com o PL e o Caiado virar o candidato da direita e negociar a vaga de vice, que hoje está com o Kassab, mas para esperar o surgimento de um nome de consenso. Né? E aí tem que ver se o PL vai topar não ser o cabeça de chapa, quem seria um cabeça de chapa se o Flávio não for possível candidato, quem seria? O sonho do Caiado e do Kassab é a Michelle Bolsonaro, como vice do Caiado. Era uma chapa forte? Provavelmente. Mas atende aos interesses da família Bolsonaro? Acho que não. Né? Então, se ocorrer essa comitância de subida de um e queda do outro, isso a gente vai saber agora. Essa semana sai uma pesquisa da Quest, né? Que é uma pesquisa que baliza as campanhas, né? Então, se houver uma constatação de que o Flávio está caindo e o Caiado está subindo, mesmo que pouco, pode haver um clima para haver essa negociação. Mas se as outras pesquisas forem confirmadas e o Flávio continua sendo competitivo com Lula no segundo turno, é difícil que isso aconteça, né? É difícil que haja um acordo desse tipo. Aí o Flávio vai ter que arranjar um vice que complemente a chapa dele, como uma mulher, né? Coisa desse tipo, para tentar começar a campanha com uma chapa bem equilibrada, né?
É, tá certo. Muita coisa para acontecer ao mesmo tempo, né?
Até o dia 4 de agosto, tudo pode acontecer.
Tá certo. 4 de agosto é o prazo final para a indicação das candidaturas, né?
É, exatamente.
Então tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sandamé.
Voltamos agora aqui ao caso do Donald Trump. A gente estava acabando de falar sobre o pedágio, as inconsistências jurídicas, as inconsistências econômicas, e o Trump, para variar... Diga lá, Pedro Fagundes.
Para variar, o Trump mudou mais uma vez a narrativa. O presidente dos Estados Unidos acabou de recuar a cobrança de pedágio de 20% sobre cargas no Estreito de Hormuz, mas reiterou e confirmou que vai manter o bloqueio naval contra o Irã a partir de hoje às 5 da tarde. Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a rota está aberta a todos os navios, exceto aqueles ligados ao Irã. O republicano afirmou que a taxa será substituída por acordos de comércio e investimento com países do Golfo. Segundo Trump, o bloqueio será total para embarcações que entrem ou saiam de portos iranianos ou que transportem qualquer tipo de carga ligada ao Irã. O presidente também voltou a acusar a liderança iraniana de levar o país ao caminho de destruição total. Anteriormente, como a gente falou, Trump havia prometido retomar hoje o bloqueio naval e cobrar esse pedágio de 20% sobre toda a taxa que passasse pelo Estreito de Hormuz, algo que não mais irá acontecer. Sardenberg.
Como é que é aquela história que o Trump sempre...
Trump always chickens out.
Trump always chickens out.
Isso.
Quer dizer, Trump sempre dá para trás.
É.
Como já adiantado pelos nossos entrevistados mais cedo, que a gente, inclusive nessa última entrada...
Isso.
De que o Trump poderia ser só mais uma bravata e se provou.
Isso. Tá certo. Pedro Fagundes, obrigado, Pedro, até... Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Minuto Sebrae. A eliminação da seleção brasileira masculina na Copa do Mundo de 2026 deixou muitos empresários com produtos temáticos encalhados nas prateleiras. E ficar com o estoque parado esperando novos eventos pode não ser viável para as empresas. Por isso, o gerente do Sebrae, Enio Pinto, preparou algumas orientações para ajudar a reduzir o prejuízo.
Seria a gente fazer promoções, liquidações progressivas, né, para que a gente tente recuperar minimamente a margem de investimentos realizada. Poderiam ser feitas vendas, inclusive, em lotes, em grande quantidade. Vendas em marketplaces também funcionam bem. Um outro caminho é transformar o produto em item de brinde para utilizar na fidelização de campanhas de relacionamento com os seus clientes. Criar combos para vendas casadas com produtos de alto giro também funciona.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:42. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário aqui no Distrito Federal. E expectativa para logo mais, às 14h, a governadora Celina Leão e o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, vão se reunir com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar de assuntos institucionais. Também participam desse encontro, que é fechado à imprensa, diretores, além do procurador-geral Cristiano Cozer. A gente vai acompanhar a situação. Muita expectativa, né, em torno dessa reunião, inclusive expectativa em torno do acordo, né, para o empréstimo que espera-se, né, ajude a recuperar o capital do BRB. Nesta semana, eu lembro aqui, a gente destacou, né, Rodrigo Chia, no Assim é Brasília, falou um pouco, né, sobre o assunto, sobre a demora para se conseguir esses mais de 6 bilhões de reais e, inclusive, os bancos privados, né, as instituições privadas que têm ressalvas em firmar esse acordo, em concordar com este acordo. BRB que segue sem publicar o balanço de 2025, o prazo já se encerrou faz tempo, terminou em março e até agora essas informações não foram divulgadas. Então, uma demora aí que gera bastante desconfiança mesmo quanto ao salvamento do BRB. Então, a gente vai ficar de olho nessa reunião, que eu reforço, né, acontece daqui a pouquinho, às 14h. Nossa reportagem estará atenta aos desdobramentos. Eu lembro que é um encontro fechado, mas do qual participa o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, outros nomes também confirmados, é o do diretor de fiscalização, Ailton de Aquino Santos, e o diretor de regulação, Gilneu Francisco Astolfi Vivan, como eu mencionei também, o procurador-geral. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso. Bom, agora em outros destaques locais, deixa eu registrar aqui que começou hoje as inscrições para o FIES, para o segundo semestre, né, deste ano. Lembrando que é um programa que financia a graduação de estudantes em cursos presenciais de faculdades privadas. E para participar, os candidatos devem atender aos requisitos do edital, que inclui ter participado do Enem a partir da edição de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas e não ter zerado a redação. Os interessados têm até 17 de julho, né, sexta-feira, para fazer essa inscrição pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. 12:45, daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Brasil.
Ô Carlos Alberto, nós estamos falando muito a respeito dos jogos da Copa do Mundo. Hoje logo mais tem França e Espanha. Amanhã a Argentina enfrenta a Inglaterra. Mas falando desse jogo de hoje, vamos falar aqui do ponto de vista financeiro. A semifinal entre França e Espanha será o jogo mais valioso da Copa do Mundo de 2026. As duas equipes estão entre as que carregam as maiores cifras no mercado de valores do futebol. Enquanto os espanhóis têm um elenco avaliado em 1,220 bilhão de euros, os franceses somam
1.520 bilhões de euros, milhões de euros, de acordo com uma empresa especializada no assunto. As duas seleções entram em campo hoje, às 16h, lá em Dallas, nos Estados Unidos. Logo mais, inclusive, a gente vai conversar com o Leonardo Dai, falar mais a respeito desses jogos de hoje e amanhã. E claro, quem ganhar esse confronto vai ser o primeiro finalista da edição deste ano e vai enfrentar o ganhador da partida amanhã entre Inglaterra e Argentina.
Você sabe que o jogo é caro, de um outro ponto de vista. Eu fiz aqui uma rápida consulta no site da FIFA e nos sites de mercado secundário de ingressos, e a informação é de que o ingresso mais barato para a França e Espanha hoje é $1.300.
$1.300.
O mais baratinho.
É, aí multiplica por 5, quase 6.
5, 3, 15, vai 1, 5, 5, R$6.600.
Nossa. Então tá.
Um ingresso. E caiu o preço, viu?
Ah, é?
É, diz que nos dias anteriores, aí ontem, anteontem, ainda estava mais caro.
Ah, quem deixou para a última hora, então, consegue pagar um pouquinho mais barato. É, a bagatela de R$6.600.
É, mas isso no mercado secundário, né?
Aham.
Tá certo. E os ingressos para a Inglaterra e a Argentina custam mais caro ainda, estão custando nesse momento mais caro do que o de França e Espanha.
Tá certo.
Bom, e agora o que temos?
Agora nós temos informação com a nossa reportagem, chegando direto de Brasília. A Rani Veloso está conosco e a Rani mais cedo nos trazia informações sobre uma reunião do TSE com integrantes de institutos de pesquisa, para falar sobre pesquisas eleitorais. O que ficou decidido nessa reunião, Rani? Boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral propôs durante essa reunião um selo de acurácia, que seria um selo de credibilidade para os institutos de pesquisa que tiverem o melhor histórico de acertos. Mas, de acordo com fontes, a proposta que foi apresentada hoje pelo presidente da Corte, o ministro Cássio Nunes Marques, não teve maioria a favor. De acordo com alguns representantes que falaram de forma reservada, inicialmente a proposta não é vista como viável. Essa minuta foi apresentada aí nessa reunião com 19 representantes dos institutos. O objetivo, segundo o tribunal, é reconhecer as pesquisas que apresentarem resultados mais próximos aos das urnas. Mas há regras rígidas. O texto prevê, por exemplo, que aqueles que foram condenados por fraudes ou que tiveram pesquisas suspensas por irregularidades sejam automaticamente excluídos do reconhecimento. O encontro ocorre após a polêmica da suspensão da pesquisa de maio do Instituto Atlas Intel, que mostrava queda de 5 pontos do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Decisão, na época, né, monocrática do próprio presidente Nunes Marques. O PL, partido de Flávio, contestou o questionário, alegando que perguntas sobre o caso do Banco Master induziram as respostas dos eleitores. Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral defendem a medida como um passo necessário para fixar critérios objetivos e aumentar a confiança no trabalho dos institutos. Foi o que disse o presidente Nunes Marques na abertura da reunião. Vamos ouvir.
O objetivo desta reunião não é discutir resultados de pesquisas específicas, tampouco interferir na autonomia técnica das empresas responsáveis por sua elaboração. Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, no qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
Bom, o diretor de análise política da empresa Atlas Intel, que é aí que está sendo alvo desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, Yuri Sanches também falou com a gente e vê com bons olhos essa iniciativa do TSE e espera que esses encontros ocorram com mais frequência para que os institutos participem das decisões, das regras, das pesquisas que vão ser aí importantes para as eleições desse ano. Vamos ouvir.
Para justamente, de certa forma, premiar aquelas que tenham um desempenho que tenha sido coeso com o resultado final das eleições. Então, acho que essa foi uma primeira proposta que o TSE e o presidente Cássio colocou também para ser discutido, né? Não foi uma uma imposição, não foi algo concreto, mas foi uma minuta para que a gente possa discutir. O nosso posicionamento da Atlas é no sentido de a gente acolhe essa iniciativa, essa proposta, como algo que a gente quer trabalhar junto para aprimorar, porque a gente entende que seria importante.
O julgamento definitivo sobre o caso da Atlas Intel está travado por um pedido de vista da ministra Estela Aranha e só deve ser retomado em agosto após o recesso do judiciário. Cássia.
Muito obrigada, Rani Veloso.
Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco.
E aí, Bernardo?
Boa tarde, Sandenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Boa tarde, Bernardo.
Bom, Bernardo, esse negócio das emendas parlamentares é tão, tão misterioso, digamos assim, é tão cheio de nuances que agora a gente teve as emendas distribuídas por não parlamentares, ou por ex-parlamentares, ou por chefe de partido, né? O ministro Flávio Dino tomou decisões, e agora tem uma outra decisão do Flávio Dino, que é de perguntar lá para a Secretaria do Tesouro se consegue estabelecer aí uma contabilidade que permita rastrear as emendas, né? E você vai nos dizer como é que está essa história, Bernardo?
Pois é, Sandenberg, o ministro Flávio Dino tomou mais uma decisão nessa terça-feira, fazendo uma série de pedidos e determinações a órgãos do governo federal para ampliar essa rastreabilidade das emendas. Tem ordem para o Ministério da Fazenda, ali para a Secretaria do Tesouro, mas tem também para o Ministério da Saúde, que é o principal alvo aí dessas emendas parlamentares, e para outras instâncias do governo. O que a gente está vendo, Sattenberg e Cássia, com perdão do trocadilho, é que a Câmara dos Deputados não se emenda. Faz muito tempo que esse caso do orçamento secreto está em investigação, é uma investigação que vem lá de trás do governo Bolsonaro, e a cada momento que passa, vem à tona mais um artifício, mais uma traquinagem, mais um truque para desviar dinheiro público, para botar dinheiro do orçamento no bolso ou na base parlamentar dos deputados. Muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, né? O bolso e a base, porque no fim das contas trata-se de uma compra de votos, uma montagem de currais eleitorais para beneficiar os parlamentares que destinam essas emendas. A novidade que veio à tona no fim da semana passada é que, além dos deputados atuais, tem ex-deputado que também está mandando direcionar a emenda, está decidindo para onde que vai o dinheiro público. E aí são dois personagens notórios da crônica política brasileira: o Eduardo Cunha, que foi deputado cassado em 2016, depois preso num escândalo de corrupção, e o Valdemar Costa Neto. E esse, Sandenberg e Cássia, é um recordista. O Valdemar, ele renunciou já a dois mandatos diferentes de deputado federal para não ser cassado. Ele foi condenado no Mensalão, depois ele voltou à cadeia durante a investigação da tentativa de golpe, né, por porte ilegal de armas, e continua, ele é um sobrevivente, continua presidindo o PL, hoje o maior partido do Brasil, o partido que mais recebe dinheiro do fundo partidário. Não satisfeito com isso, o Valdemar usava o poder e a influência dele para direcionar emendas como ex-deputado. E como é que a Polícia Federal descobriu isso tudo? Avaliando, analisando as mensagens que estavam no celular da Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, que era uma funcionária da presidência da Câmara que foi colocada lá na gestão do Arthur Lira. Chama atenção, meus caros, especialmente a situação do Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha, como o ouvinte sabe, ele era deputado pelo Rio de Janeiro, chegou à presidência da Câmara, conduziu o impeachment da Dilma Rousseff, foi cassado, denunciado e preso. Em 2022, ele tentou voltar à Câmara dos Deputados por São Paulo, foi candidato ali pelo antigo PTB do Roberto Jefferson. Perdeu a eleição. Agora, ele é candidato pelo Republicanos, ou seja, outro partido, e por Minas Gerais, outro estado. A gente já sabia que o Eduardo Cunha tinha comprado uma série de rádios, montado uma rede de rádios evangélicas para tentar construir ali uma nova base eleitoral. O que a gente sabe agora é que, além disso, ele estava dando ordens ali, ele estava se assenhorando de emendas parlamentares no valor de 6 milhões de reais para justamente montar esses redutos para botar prefeitos, deputados estaduais, vereadores para trabalharem para a campanha dele. Claro que isso tudo é uma distorção, né, um uso indevido, uma apropriação indevida do dinheiro público, e foi isso que o ministro Flávio Dino disse nas decisões da semana passada e hoje em mais uma decisão, essa que a gente citou no começo do comentário, Sarenberg. É importante falar que o Dino diz aí, nessa decisão, que existe um mercado de terceirização e de privatização das emendas parlamentares, mercado esse que é totalmente incompatível com os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da finalidade. O Dino diz que o parlamentar não é proprietário do orçamento, né, e que a gente está diante aí do surgimento de uma espécie de uma oligarquia parlamentar. Tudo isso parece óbvio, mas o óbvio do Brasil às vezes precisa de ser dito e redito, né? Ex-parlamentar não é parlamentar, portanto, não pode ter direito a mandar na destinação do dinheiro público.
Já está errada, né? Uhum. Em tese. A emenda já está errada. Quando ela mesmo que seja feito tudo regularmente e tal, já é uma coisa errada, porque nós temos errado no seguinte sentido: nós temos o Congresso se apropriando de, digamos, 25% da capacidade de investimento do governo. E agora, a emenda terceirizada, aí pior ainda, né?
Pois é, né, Sardenberg? A gente falava da farra das emendas, agora parece que a gente está diante da farra, ou seja, além dos deputados atuais se lambuzarem nesse festival de destinação de dinheiro público, agora também ex-deputados fazendo a mesma coisa, sem mandato parlamentar, sem legitimação popular, enfim, sem direito de dispor sobre esse dinheiro. Daí o bloqueio de dinheiro do Valdemar Costa Neto, de 119 milhões, do Eduardo Cunha, de 6 milhões, e vamos ver também no que vai dar essa investigação no campo criminal. Né? A Mariângela Fialec, ela já é investigada, mas ela estava ali cumprindo ordens. Agora, a investigação precisa chegar àqueles que davam as ordens. Uhum. E aí, só um último comentário, o Eduardo Cunha, nessa tentativa de reaparecer no cenário nacional, construir essa candidatura por Minas Gerais, ele vinha dando uma série de entrevistas, nas quais ele dizia que as emendas eram uma conquista, uma vitória do Congresso e que estavam tentando criminalizar a atividade política ao impor medidas aí de controle e transparência sobre esse dinheiro. Agora, a gente está vendo que a criminalização não era cometida por quem estava fiscalizando, era cometida por quem estava usando esse dinheiro para botar no bolso, enfim, para cometer crime contra o orçamento da União.
Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado. Até quinta.
Até quinta. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes.
Até mais, Bernardo.
Repórter CBN.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O ministro do STF, Flávio Dino, deu 30 dias para as comissões de saúde da Câmara e do Senado explicarem como garantem a transparência no repasse de emendas parlamentares. O magistrado afirmou que apenas deputados e senadores no exercício do mandato podem fazer as indicações destes recursos e disse que as leis em vigor proíbem o que classificou como terceirização e privatização das emendas. A decisão do ministro é um desdobramento direto das investigações da Polícia Federal sobre os desvios de verbas públicas. Na semana passada, Dino ordenou o bloqueio de bens do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Nenhum deles tem mandato, mas os dois comandavam nos bastidores a distribuição dos recursos de acordo com a Polícia Federal. A Polícia Civil indiciou por estelionato uma mulher de 37 anos, suspeita de se passar por uma adolescente de 13, com câncer terminal, para aplicar golpes em integrantes de um grupo de oração em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a investigação, a suspeita criou uma identidade falsa e manteve contato virtual com as vítimas. Nas conversas, ela relatava histórias de abandono, violência e perdas familiares para conquistar a confiança das pessoas que prestaram apoio emocional e concederam ajuda financeira.